Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 17 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Nintendo, que anunciou os vencedores do concurso de criatividade do Nintendo Labo. O Nintendo Labo, para quem não conhece, é uma iniciativa bem bacana da empresa, e ela consiste num kit de papelão que o pessoal pode comprar para fazer acessórios lá pro Nintendo Switch. Então, tem kit de vara de pescar, kit de volante de carro de corrida, tem até um que vira uma fantasia de robô, e todos eles interagem com o jogo encaixados lá no controle, né, que é o Joy-Con, acho que chama. Aí o que rola é que em abril desse ano a Nintendo lançou o Labo, e no mês passado ela anunciou esse concurso aí de criatividade. A ideia era fazer o pessoal customizar os kits do Nintendo Labo e até inventar novos instrumentos ou jogos com a coisa toda, e o pessoal, por sinal, mandou muito bem. Um dos vencedores foi uma pessoa que customizou lá o kit do piano de papelão e deixou ele inteiro temático do Zelda, com direito a argila e origami, incluiu até um sistema infravermelho que interage com o Switch quando a pessoa desencaixa a espada mestra lá que ela fez pro videogame. Já um outro projeto bem legal de uma participante foi um acordeão de papelão que funciona com energia solar, e a lista completa aqui com vídeos também e fotos dos vencedores se encontra no link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, ontem a empresa anunciou o Skype 8, que, dentre outras coisas, finalmente vai ganhar um recurso nativo lá para gravação de chamadas. Essas gravações vão ficar armazenadas na nuvem para que a pessoa consiga acessar os áudios, né, a partir de qualquer plataforma, e o Skype vai avisar o pessoal participando da chamada, né, sempre que alguém começar a gravar a ligação. Agora, a má notícia é que a Microsoft aproveitou para anunciar ontem que o Skype clássico vai parar de funcionar a partir de 1º de setembro, então, na prática, né, todo mundo vai ser forçado a atualizar aí para essa nova versão, que é a versão 8. Eu digo que essa é uma má notícia, porque essa versão 8 não oferece coisas tipo múltiplas janelas e tem um design mais voltado ali para a geração Snapchat, mas agora pelo menos vai dar para gravar as chamadas feitas lá no sistema. Bom, e agora eu vou falar sobre a Netflix, que anunciou ontem os resultados financeiros do segundo trimestre de 2018 e pela primeira vez em muito tempo, né, os números ficaram abaixo lá do que era esperado pelo mercado. Na verdade, né, esses números ficaram abaixo também do que ela própria tinha adiantado e por isso, inclusive, as ações da empresa caíram mais de 13% depois do anúncio lá do relatório. A Netflix falou que registrou um crescimento de 5,2 milhões de usuários, 1 milhão abaixo da expectativa, e lucrou US$384 milhões versus 65 só milhões nesse mesmo período do ano passado, mas ainda assim, abaixo do esperado por ela e pelo mercado. Ela disse que a culpa dessa performance abaixo da projetada foi das divisões internacionais que foram otimistas demais, só que parte do mercado tá discordando, né? Tem uma parte do mercado que tá achando que o aumento da mensalidade tá impedindo a empresa de conquistar novos assinantes justamente no momento que a concorrência nunca esteve tão forte, e o negócio agora é esperar para ver como que a Netflix vai reagir nos próximos meses. Bom, e agora o assunto é a Amazon, que segundo o Instituto eMarketer deve registrar vendas recordes em 2018. O Instituto falou que a empresa deve faturar US$258 bilhões em vendas até dezembro e disse que isso vai representar 49% do faturamento total do segmento de varejo online e 5% das vendas de todo o varejo, online e offline. Eles disseram que em comparação com esses 49% de faturamento do varejo online, a Amazon está bem à frente do resto do mercado e que em segundo lugar deve ficar o eBay com 6,6%, seguido pela Apple com 3,9%. O Instituto falou ainda que, em comparação com o ano passado, a Amazon já registrou um aumento de 29% em vendas, e o estudo completo está aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, ontem o Pinterest anunciou que não é mais o dono do Instapaper. Eles disseram que agora o Instapaper vai voltar a ser uma empresa independente, e essa empresa vai ser liderada pela mesma equipe que vinha comandando a coisa toda desde 2013, quando o desenvolvedor Marco Arment vendeu o Instapaper lá para Betaworks. Aí, uns anos depois, né, a Betaworks vendeu o Instapaper pro Pinterest, e agora o Instapaper voltou a ser independente, que por sinal é uma excelente notícia. Bom, e agora a gente vai lá para a Alemanha, onde a justiça do país decidiu que os pais de uma jovem que faleceu em 2012 podem ganhar acesso lá ao Facebook dela. Essa briga começou quando o Facebook se recusou a dar o acesso à conta para os pais, e o motivo que eles deram, né, foi a preservação da privacidade dela. O problema é que a jovem faleceu por conta de um acidente com um trem, né, e os pais querem acessar o Facebook para tentar encontrar algo ali que indique se aquilo foi realmente um acidente ou então se foi um suicídio. Isso, inclusive, poderia determinar se o motorista do trem tem direito a algum tipo de reparação por conta do episódio todo e, no fim das contas, a justiça alemã vai obrigar o Facebook a dar acesso lá à conta para os pais da menina. A justiça falou que os conteúdos digitais de uma pessoa têm que ser repassados para os herdeiros ou para os guardiões como se fosse um bem material, tipo uma carta, por exemplo. Aí, comentando essa decisão, o Facebook falou que discorda do resultado e vai analisar as opções que eles têm antes de obedecer à justiça. E ainda sobre o Facebook, a empresa contratou Shahriar Habi, que ajudou a desenvolver processadores lá no Google. Ele liderou, por exemplo, o projeto do chip de processamento de imagens do Pixel 2, um chip chamado Visual Core, e agora vai passar a trabalhar lá no Facebook como vice-presidente de processadores. Lá ele vai trabalhar sob o comando do Andrew Bosworth, que é o chefe de realidade virtual e realidade aumentada, mas perguntado oficialmente sobre isso tudo, o Facebook não quis se manifestar. E por último, sobre redes sociais, deixa eu comentar que o Twitter mudou um pouquinho o layout lá do aplicativo de Android. Eles passaram aquela barra, né, com os botões para as diferentes abas do app para a parte de baixo da interface, o que faz sentido, né, que os telefones estão grandões, fica mais fácil de alcançar, e por isso acabaram com aquela possibilidade de navegar entre as abas só arrastando lá a interface para um lado e para o outro. A ideia é que agora que os botões estão mais fáceis de alcançar, dá para o pessoal usar isso para navegar entre a timeline, as notificações, a busca e tudo mais, isso está sendo liberado aos poucos lá para todo mundo do Android. Bom, e já que o assunto é Android, deixa eu comentar que a Motorola anunciou um telefone Android Go, aquela versão mais simples do Android, feita para aparelhos com specs, de entrada, né, specs mais simples. A Motorola escolheu o Moto E5 Play para receber o Android Go e falou que ele vai contar com uma tela de 5,3 polegadas, resolução de 480x854, câmeras de 5 megapixels com flash na frente, 8 megapixels com flash atrás, 1 GB de RAM e 16 GB de espaço expansivo e bateria de 2100 mAh. A Motorola falou que deve lançar essa versão do Moto E5 Play com Android Go na Europa e na América Latina, mas não tem nenhuma informação ainda sobre preços ou datas de lançamento. E ainda sobre aparelhos Android, o app de telefone lá do sistema vai ganhar um recurso nativo de bloqueio de chamadas, de spam, né, chamadas que incomodam o pessoal. Então agora, sempre que o sistema identificar lá que aquela ligação está vindo de algum serviço de spam, ele já vai mandar aquela ligação direto para a caixa postal, ou seja, o telefone não vai tocar, não vai interromper o dia do usuário, mas por outro lado, a ligação vai aparecer lá no histórico de chamadas do aparelho para o usuário saber, né, o que foi que aconteceu. E enquanto isso, na Apple, a empresa vem perdendo diversos executivos na Índia por conta das vendas fracas dos iPhones por lá. O que rola é que, segundo a Bloomberg, a Apple vendeu menos de 1 milhão de iPhones na Índia nesse ano, que é um cenário bem diferente do que ela esperava, né, no começo de 2018. Aí, por conta disso, nessas últimas semanas, a Apple perdeu os diretores de vendas e distribuição, de canais comerciais, de negócios também e vendas cooperadoras, e parece que a Apple tá chamando isso de reestruturação interna. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. E ainda sobre a Apple, ela mostrou ontem mais de 70 emojis que vão chegar ao macOS e iOS ainda em 2018. Eles fazem parte do pacote Unicode 11, eu tinha comentado aqui já sobre eles, tem link aqui na descrição. Aí ontem a Apple mostrou como alguns desses emojis vão ficar com a estética lá que ela aplica para esses pictogramas e o link para eles também tá aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. E ainda sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que pelo menos segundo o pessoal do iFixit, parece que a empresa resolveu pelo menos em parte lá o problema das falhas do teclado dos novos MacBook Pro com Touch Bar. O que rola é que lá em 2015 a Apple mudou esse sistema e deixou ele bastante vulnerável a qualquer poeirinha ou sujeira que se encaixe lá embaixo da tecla e muitas vezes a pessoa tem que trocar a parte de baixo inteira do computador, porque caiu uma migalha, uma poeira mesmo, é um problemão. Isso, aliás, deu origem a vários processos coletivos, né? Recentemente também a Apple abriu um programa de trocas que faz os reparos de graça, mesmo em Macs fora da garantia. Aí, eis que na semana passada, né, ela anunciou novos MacBooks Pro com Touch Bar e falou que tinha mexido um pouquinho lá no sistema das teclas, mas oficialmente ela diz que a única mudança feita foi para deixá-las mais silenciosas lá na hora de digitar. Só que agora o iFixit fez aí essa tradicional desmontagem dela e descobriu, né, que essa mudança é um pouquinho mais importante do que isso que a Apple tá falando lá desde o começo. Ela descobriu que, na verdade, a Apple colocou uma película de silicone lá embaixo de cada tecla e essa película, além de deixar a digitação mais silenciosa, também protege bem melhor lá o mecanismo que ativa a digitação dessas teclas. Então, no fim das contas, né, parece que a tecla mais silenciosa na verdade um resultado dessa proteção maior contra alguma sujeira que possa cair lá naquele espaço, mas por algum motivo a Apple não quer confirmar se esse é realmente o caso. Talvez o motivo seja justamente para ela não admitir culpa lá de forma implícita no projeto mal feito das teclas anteriores, porque ela provavelmente vai se complicar nesses processos coletivos que estão rolando. Ainda assim, essa é uma boa notícia e o negócio agora é esperar para ver, né, o pessoal usar esses Macs no dia a dia para descobrir mesmo se as teclas são mais resistentes. Tomara! É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Inteiro temático do Zelda com dinheiro... com dinheiro. Bom, sou de dinheiro, né? E enquanto isso, na Apple, chegou uma notificação aqui no meu telefone, então vou gravar esse pedaço de novo que eu não sei se vazou aqui pra vocês.